absence can no joy impart.
Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estou vendo muitos rostos conhecidos, mas aqueles que estão vindo pela primeira vez também, sejam bem-vindos. A ideia desses domingos filosóficos é a gente pegar aí um fim de tarde por mês e trazer uma obra que seja de relevância para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento humano, e fazer aí uma abordagem, uma leitura filosófica desse conteúdo. Então, para aqueles que não conhecem o nosso formato, eu vou fazer uma exposição aí de 50 minutinhos e, no final, eu abro para perguntas, não só para perguntas, mas também para ouvir um pouquinho da opinião, do comentário de todos vocês. Vamos lá, então. Bem, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Shakespeare, será que isso não é um negócio muito complicado? Talvez a grande complicação é que, por trás das obras de Shakespeare, tem um contexto muito grande, no sentido de que, se a gente conhece um pouco sobre o teatro, se a gente conhece um pouco sobre o teatro grego, se a gente conhece um pouco sobre a tragédia grega, se a gente conhece um pouco sobre o Renascimento, que é o resgate de tudo isso, se a gente conhece um pouco de Shakespeare, é claro que, quando você vai ler uma obra de Shakespeare, tudo tem mais sentido. Você sabe em que rumo olhar. O problema é que esses conhecimentos não são muito simples de adquirir. Por exemplo, não tem um livro que você pega e fala assim, aqui está reunido todo o conhecimento sobre a tragédia grega. Não tem. Aristóteles fala um pedaço aqui, aí outro fala outro pedaço ali. As coisas, esses conhecimentos não chegaram inteiros ao Renascimento. Então, é difícil ter contato com isso? É. Então, o que é a minha proposta? É que, nessa série de Shakespeare que a gente está fazendo, nós fizemos Hamlet, estamos fazendo Otelo agora, nossa próxima tragédia Macbeth, depois Romeu e Julieta, e assim vamos, né? A minha proposta é que, no início de cada uma dessas palestras, que a gente possa abordar algum desses elementos. Então, na palestra passada do Hamlet, eu falei um pouquinho sobre a linguagem. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o teatro e sobre a tragédia. No próximo, quero falar um pouquinho sobre Shakespeare, de forma que a gente vai ganhando alguns conteúdos que vão nos ajudando a lidar melhor com essas obras. Combinado, então? No início de cada uma dessas nossas palestras, a gente vai tirar 10 minutinhos para falar um pouquinho desses temas. E hoje eu queria muito falar um pouquinho sobre o teatro. A primeira coisa que a gente tem que considerar é sobre o que, de fato, é o teatro. Muitas vezes, quando a gente pensa sobre o teatro, a gente imagina que está falando sobre uma coisa que é de mentirinha, né? É uma história que é de mentirinha, que não é real. E é importante que a gente perceba que, para a consciência humana, isso não é verdade. O fato de algo acontecer, ser vivenciado no plano suposto, ou seja, no mundo do nosso pensamento, da nossa imaginação, isso não torna uma coisa menos real. Pelo contrário. Como não está preso nas circunstâncias do tempo e do espaço, pode ainda nos levar a conceber e a relacionar com realidades ainda mais amplas que uma determinada circunstância, um determinado tempo histórico, às vezes, por limitação, não pode conter. Então, imaginem vocês que vocês pensaram mal de alguém. Imaginem uma outra circunstância em que vocês falaram mal de alguém. Percebe que dá no mesmo? Você vai sentir uma distância daquela pessoa, você vai sentir um rechaço, você vai sentir que aquela pessoa não é sua amiga. O efeito não é diferente se eu estou pensando mal de você ou se eu falei mal de você para o meu vizinho. O efeito não é diferente. A coisa não é menos real porque existe nesse mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está lidando com uma ferramenta super poderosa e que pode, sim, nos apresentar realidades, e realidades muito amplas e muito profundas. O teatro, nesses termos, né, que nos interessam, é o teatro clássico. o teatro de Shakespeare, já que é o tema da nossa palestra hoje, o teatro que nos interessa é o teatro clássico, ou seja, é o teatro que aconteceu na Grécia Antiga, que nasceu ali. E que esse é o teatro que Shakespeare vai resgatar. Esse teatro ele se dividia em três categorias, digamos assim, três estilos: a tragédia, o drama e a comédia. É, aqui eu peço um parêntese, né, para a gente poder pensar sobre isso. Por quê? Porque o que a gente chama de tragédia, o que a gente chamou de tragédia 2.500 anos atrás, não é o mesmo que a gente chama hoje. E o que a gente chamava de comédia não é o que a gente chama hoje, assim por diante. Então, o que era a tragédia para essas culturas? O que foi a tragédia na Grécia clássica? Era um estilo teatral que tinha um objetivo transcendente, que tinha o objetivo de relacionar o homem com os grandes arquétipos, com os grandes modelos da experiência humana. O drama era um estilo um pouco menor, digamos assim, nós podemos sim dizer isso, do ponto de vista do seu objetivo e do seu propósito. O drama, ele falava dos dramas, das sortes e dos azares, das nossas vitórias e das nossas derrotas, trazia os elementos do nosso cotidiano, ainda com o intuito de estimular esse crescimento humano, mas está falando de elementos que estão num cunho mais psicológico, não está falando de realidades, como no caso da tragédia. E, por fim, existe a experiência da comédia, ainda menor, o gênero ainda menor, mas no seu objetivo, mas nem por isso menos relevante, menos importante. O intuito da comédia era desdramatizar, era você mostrar certas tipologias, mas com um ar cômico, com toda uma leveza, para que assim a gente pudesse rir de si mesmo, não achar que ter aquele defeito era a pior coisa do mundo, e quiçá a gente se reconhecesse em alguma daquelas experiências. Então, era assim que era dividido o teatro na Grécia clássica. E qual que era o objetivo, qual que era a finalidade do teatro de modo geral? Era pedagógica. Não existia teatro como entretenimento. Isso não existiu na antiguidade. Ninguém ia ao teatro para desopilar. Ninguém ia no teatro para dar uma relaxada. Isso não existia. O teatro fazia parte da formação das pessoas. O teatro era uma ferramenta educativa. Era tido como um elemento alquímico, como um elemento de transformação dos indivíduos. O intuito era que a gente entrasse para assistir uma peça teatral, tivesse ali uma determinada vivência, porque se o ator for bom, você se coloca no lugar dele, se a trama for boa, você vive a experiência, e que aquilo pudesse purgar certos defeitos, nos fazer refletir sobre tantos outros, nos estimular na conquista de certas virtudes, de modo que você sairia dali com a sabedoria de alguém que teve aquela experiência, sem ter passado concretamente por ela. Mas teria vivido a realidade, aquela realidade teatral, e teria se transformado através dela. Então, o teatro clássico, consequentemente, o teatro renascentista, que é o teatro clássico, é o resgate desse teatro clássico, tem essa finalidade. Então, quando a gente está falando de Shakespeare, a gente não está falando de entretenimento. Não é para rir, não é para chorar, não é para divertir. Não é para isso que a gente vai no cinema assistir Macbeth. Não é assim. Se for, vai ser altamente frustrante, né? Não é para isso. Não quer dizer que não possa ser belo, leve, agradável. É tudo isso. Pode ser isso também, mas a finalidade é muito maior. E o nosso foco no nosso bate-papo de hoje é a tragédia especificamente. Então, primeiro, nessa série, nós vamos trazer todas as peças trágicas, depois vamos passar os dramas, as comédias e as poesias. A ideia é a gente poder explorar bastante aí a obra de Shakespeare. Outro ponto fundamental que a gente não pode desconsiderar nesse bate-papo é como surge esse teatro, porque isso vai dizer muita coisa. Eu não sei se algum de vocês aqui sabe disso, mas o teatro nasce dentro da religião. Sabiam disso? Nasce dentro dos mistérios, ou da espiritualidade, ou da religião órfica, né? Chamem como quiser. uma antiga religião grega. Então, o intuito era que existisse algumas peças que eram tanto executadas como apreciadas, assistidas por sacerdotes para um grau mais elevado, e também existiam peças, obras, que eram dadas ao povo em geral, para que todos pudessem participar daquela cerimônia. O teatro era uma cerimônia. E vocês podem ver que a gente pode aproveitar um pouquinho dessa mentalidade. Podem ver que, quando você chega, vai assistir uma peça de teatro, e se tem a oportunidade de tomar um banho antes, de ir mais relaxado, de pesquisar um pouco sobre a obra antes, aí você chega lá, dá de cara com um prédio bonito. Aí, às vezes, tem ali algum livro, alguma coisa que possa nos situar ainda um pouco mais sobre aquela montagem especificamente. E você vai, senta. Ao invés de ficar pipocando de um lado para o outro, senta, sossega, concentra um pouco. A luz apaga, quando acende, quando a coisa começa, realmente é mágico, né? Então é interessante ver como a coisa foi feita e foi pensada de fato para isso. O teatro é exigente. Se a gente não chega lá com o estado de consciência adequado, com a atenção necessária, a gente não consegue acompanhar. E então ele nasce dentro desses contextos e tem seu apogeu no século V a.C., que é aquele século apoteótico lá de Péricles, né? Com a figura de Ésquilo. Mais tarde também vão surgir outras figuras, como Sófocles, Eurípides, que também vão dar sequência a esse estilo. Mas, com certeza, seu maior apogeu foi nas mãos de Ésquilo. Outro elemento interessante é que a palavra tragédia é grega, claro, né? E tem essa etimologia, tragos mais oda. Tragos é cabra, bode, e ode é ode, canto. Então, é o canto, o ode, a cabra, o canto à cabra. Mas que cabra é essa? É o deus Dionísio. É o deus do êxtase na Grécia. Que na Grécia clássica, claro, estavam falando do êxtase místico. Estão falando dessa experiência de encontro consigo mesmo, em que é um êxtase, não existe mais pensamento, não existe uma emoção, existe uma transcendência de tudo isso e do encontro profundo do homem com ele mesmo. E se dizia que o resultado disso é de êxtase, é de um prazer, não de um prazer sensorial, sensível, mas de um prazer como realização, como a verdadeira realização humana. É claro que, mais tarde, na decadência dessas tradições, Dionísio, em Roma, Baco, né, foi associado aos prazeres sensíveis. É o deus do vinho, né, é o deus dos bacanais e assim por diante, mas é uma grande decadência, né? Não tem nada a ver com isso. Como era feito esse teatro? Então, geralmente, você tinha ali, na época de Ésquilo, né, um, no máximo, dois personagens, e o sujeito fazia toda a peça sozinho no palco, representando inúmeros personagens. E, para isso, ele contava com um instrumento poderoso, que era a persona, uma máscara que ele utilizava, e agora ele era João. E botava outra máscara, agora ele era Maria. Agora ele era jovem, depois ele era velho. E essa máscara chamou-se persona. Daí a origem da palavra personalidade, que é a parte da constituição humana que é mutável, que pode ser trocada. Então, tem uma parte da nossa constituição, que é a nossa essência, o nosso verdadeiro ser, que não se altera, é o ator. E tem as máscaras que nós utilizamos. Então, agora é jovem, daqui a pouco é de ancião. Agora eu estou alegre, daqui a pouco eu estou triste. Agora eu sou uma pessoa que pensa isso, isso e isso. E daqui a pouco eu sou a pessoa que pensa aquilo e aquilo outro. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo físico é o que muda em nós, é o que varia em nós, é a nossa personalidade, daí o nome. E esses poucos atores, com suas máscaras, desenvolviam ali um enredo com um super apoio cenográfico. Os cenários eram incríveis, os efeitos especiais eram tremendos. Então, tem anfiteatros, como aquele que eu mostrei há pouco aqui, né, na Grécia, em que existiam grutas debaixo deles, onde se provocava o som das ondas ou dos trovões, né? Então, existia essa preocupação da vivência ser a mais fiel possível, da vivência ser a mais intensa, de forma que, de fato, o espectador pudesse ter contato com uma realidade. E, bem brevemente, o que é a história desse teatro? A gente tem, então, essa experiência na Grécia clássica. Em Roma, a gente também vai ter tragédias. Quando chega na Idade Média, não se faz mais teatro, porque era tido como algo diabólico. Então, esse gênero morre na Idade Média. E, no Renascimento, a gente vai encontrar alguns restos desse teatro antigo, vai traduzir, mas como é um pedaço aqui, outro acolá, a gente não consegue encontrar as obras inteiras. Então, fala assim, eu li o Prometeu Acorrentado. Saiba que é um pedaço do Prometeu Acorrentado, é quase um Frankenstein. Essas coisas não chegaram inteiras no Renascimento. Então, se traduz, se compila, faz o melhor que pode, mas ainda é uma composição pobre diante do que havia sido. E também, no Renascimento, vai se começar a escrever tragédia à maneira clássica novamente. Aí a gente tem essa ilustre figura aí do Shakespeare para falar disso. Shakespeare teve muitos seguidores e, desde então, não se parou mais de escrever esse gênero. Na Idade Moderna, se continua escrevendo tragédias em várias nacionalidades, né? Escritores, dramaturgos de vários países, mas a gente já não tem mais a finalidade clássica. O teatro já não tem mais o mesmo intuito, já não é feito mais com o mesmo motivo, o mesmo porquê. E hoje esse gênero está desaparecido, sob essa ótica clássica, né? Então, se faz com outra finalidade, não quer dizer que é ruim, mas é uma outra coisa, já não é mais a tragédia clássica. Aqui eu trouxe essa imagem porque eu considero muito importante isso, né? A gente conhecer boas montagens. E aqui a gente tem uma figura que é fundamental para a história, né, da tragédia hoje em dia, para que a gente tenha contato com a tragédia hoje em dia, que é o Kenneth Branagh, que é esse inglês especialista em Shakespeare. Para quem entende um pouquinho de inglês, o inglês dele é perfeito, então dá para entender. Ele tem no YouTube várias peças, né? É dele encenando Shakespeare, ele tem uma companhia incrível e fez muitas coisas para o cinema. Então, Sonhos de uma Noite de Verão, o próprio Otelo, Hamlet, Henrique V. Fez muita coisa de Shakespeare para o cinema. E o que é maravilhoso dele como diretor é porque a obra é muito fiel, não só no texto, mas ela é fiel na arte. Ela é fiel na reprodução, nos seus mínimos detalhes. Então, para quem não tem a oportunidade de ler Shakespeare, porque eu sei que nós temos muitas coisas para ler, é uma ótima forma de conhecer a obra. Então, recomendo muito. Aqui é ele em Otelo, para o cinema. Essa é uma outra montagem linda de uma companhia de teatro espanhola, né, Novembre, que é uma companhia também especialista em obras clássicas e que, na Espanha, atua nas ruas e atua também em grandes teatros. E essa é uma versão de Otelo bem, bem bonita. Algumas outras coisas sobre a tragédia, para a gente já ir chegando mais perto de Shakespeare, a gente ir entendendo um pouco mais Otelo, né? A primeira coisa é que a gente tem que apagar na nossa cabeça essa associação que a gente faz de trágico com doloroso, triste, terrível, morte, assombro. Não tem nada a ver com isso. Tá certo que tem morte, é triste, tem tudo isso na tragédia, é verdade. Mas a gente está falando do gênero, sobretudo, né? Daquelas finalidades que conversávamos há pouco. Então, se o trágico não é esse doloroso, o que é o trágico? Então, Aristóteles vai falar sobre isso, né? Então, segundo Aristóteles, o trágico, né, o terror trágico, são as dores, esses mal-estares que são purgados pela compaixão. Só que aí tem duas coisas que é importante entender, né? O que ele chama de terror trágico e o que ele chama de compaixão. Então, para ele, o terror trágico é assim. existe uma harmonia na visão dele na natureza, uma harmonia que ele chama de cósmica, uma harmonia universal. Toda vez que, por uma paixão humana, a gente quebra essa harmonia, nasceu o trágico. Esse é o terror trágico. São as dores que vão nascer desse desequilíbrio. E aí o que é interessante que a gente vai ver na tragédia é que vai nascer essa experiência da compaixão como sendo um sentimento, uma visão que nos permite atuar nesse terror, que vai nos dar uma visão justa do que está acontecendo e que vai nos permitir remediar, aprender com isso. Então, na verdade, o terror trágico é do personagem e a compaixão é do espectador. Somos nós que nos compadecemos com aquela dor e, por isso, nos transformamos. Desde que não seja uma compaixão como ai, que peninha da Desdêmona, ou coitadinha da Julieta. Não, mas uma compaixão verdadeira, que nasça de um motor sincero, de altruísmo, de generosidade, de tendência para o bem, que faz com que a gente olhe aquelas coisas e se compadeça e se sinta mal e queira algo melhor. Sempre na tragédia a gente vai ter esse elemento então de busca de transcendência, né? E esse é um elemento aqui complexo que eu me disponho no final desse bate-papo discutir um pouco com vocês, que é o fato de que a ideia é de que não é a dor pela dor. A dor tem uma finalidade transcendente na tragédia. E isso é uma coisa que trouxe muitos erros de entendimento para a história da arte. Porque, inspirado nisso, a gente começou a pensar que, imagine, se você tem aqui uma plateia insensível e eu faço algo bem chocante, que fira profundamente essas pessoas, elas vão acordar. Não é isso que a gente pensa hoje em dia? Algumas pessoas, muitas vezes. Não era disso que esses clássicos estavam falando. Aqui a dor nunca vai aparecer com esse intuito de ferir, de traumatizar. Vocês vão ver, para quem não leu a obra, eu recomendo que leia, é uma obra que você lê em uma horinha, é muito fácil a leitura, você assusta ali as primeiras 5 páginas, depois flui deliciosamente bem. A mesma coisa é o filme, tão fácil de digerir. E você vai ver que você fica impactado pela experiência, mas a morte, a forma com que acontece, é extremamente belo. Ah, mas teve uma traição, rolou sangue para todo lado, uma pessoa enfiou a espada na barriga da outra. Mas é feito de uma maneira artística, não te agride. Eu tenho uma experiência, né, acerca dessa questão da agressão da arte, que para mim é muito forte, né? Há uns 15 anos atrás eu assisti um filme. Tarde da noite, sábado, na TV, não vou dizer o nome, me dá uma vontade de dizer, mas não. Que vontade de dizer, ai, que vontade de dizer. Mas que é um filme que sabe quando você sente o trauma? No sentido de que fica machucada a psique, aquela imagem daquela cena de violência gera uma marca. E, às vezes, você está num contexto, sei lá, você vai pegar o carro num estacionamento mais deserto, está escuro. Tá... Eu sinto, às vezes, a mesma sensação do filme. Você vê que gera um trauma, traumatiza, machuca. Na visão desses clássicos, deixou de ser arte. Porque não é a dor pela dor, não é a morte pela morte. Não é igual a gente faz hoje em dia, que, para poder vender um filme, você vai lá, às vezes aquele nu não tem sentido ali, não tem contexto para aquilo. Mas você faz um recorte, monta lá um Frankenstein e põe a pessoa pelada, porque o que vai vender é saber que aquela atriz vai aparecer nua no filme. E a mesma coisa com a violência. E aí você vai, e agora o que vai acontecer? E vai aquela tensão toda, e é isso. E a gente tem que saber que é muito mais que isso. É muito mais que isso a proposta da arte. Não é só nos gerar uma emoção intensa, como se a gente estivesse pulando de bungee jump a cada minuto. E não se trata disso. essa arte clássica, tinha essa finalidade transformadora, era mais que isso. Então, a gente vai ver dor na tragédia? Vai, mas não é para ferir, não tem esse intuito. O intuito não é fazer as nossas emoções ficarem tensas, desesperadas, não. O intuito é que a vivência psicológica seja ampla o suficiente para substituir uma vivência concreta. Eu tenho que ter a experiência que teve Romeu, eu tenho que ter a experiência que teve Hamlet, para que eu não tenha que viver isso concretamente, para que eu possa partir para a minha vida como quem já sabe aquilo. Esse é o intuito, não é ferir ninguém, senão deixa de ser arte. Os temas metafísicos, as tragédias sempre vão estar falando de algum arquétipo, vão estar sempre tentando falar algo sobre o modelo da experiência humana, sobre o bem, o belo, o justo, o verdadeiro, sempre. Sempre esse vai ser o tema de uma tragédia. Não tem tragédia para falar de outra coisa. A morte, outro ponto importante dentro da tragédia, que nós vimos que não é a morte pela morte. Então, qual que é a finalidade? O que representa a morte dentro de uma tragédia? A morte é um portal. Dentro do contexto de uma tragédia, a morte é aquela circunstância que vai abrir a nossa visão. Quando acontece a morte na tragédia, é como se fosse uma porta que se abrisse, é uma realidade que se revela. Vai ser sempre assim, ela é sempre marca disso. Então, é uma perspectiva nossa que morre, uma outra que nasce, vai estar sempre relacionada com esse contexto. Nós vamos ver isso bem claramente em Otelo. E, por fim, para a gente poder falar um pouquinho do Otelo propriamente dito. Um tema fundamental é isso, é a gente vê muitas críticas acerca de Shakespeare, positivas, negativas, críticas de todas as formas. E muitas muito boas, interessantes, inclusive, até recomendo. Só sugiro a gente fazer uma consideração sobre esse tipo de obra, que é assim. Como nós vimos, essa é uma obra que fala de valores atemporais. Então, o amor é uma coisa de ontem, de hoje, de amanhã. A justiça é uma coisa de ontem, de hoje, de amanhã. São temas atemporais. Eu não posso julgar uma obra dessa com valores temporais. Shakespeare não está preocupado com política, nem com sociologia. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Só estou dizendo que não é o foco dele. Muitas vezes ele até faz alguma crítica da sua época, mas são raras as vezes. Não é o objetivo. A finalidade é outra. São tratados filosóficos. Então, considerem isso, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas Shakespeare é machista, porque só tem reis nas peças dele, cadê as rainhas? Ele não estava preocupado, não é bem disso. E esse rei também não é casual, é um símbolo, significa algo, são representações dessas ideias atemporais. Então, cuidado só para a nossa análise não ficar muito rasa e achar que tudo tem que dizer respeito à mesma coisa. O foco dele não era de ser politicamente correto. Tinha um cenário, um contexto que ele conhecia, que era o que ele vivia, e isso servia de pano de fundo para a sua verdadeira obra. Lembra, Shakespeare é um renascentista, é um idealista. O que um renascentista fazia? Resgatava ideias. Resgatava os ideais da antiguidade clássica e trazia, ele estava ali para defender essas ideias, para fazer com que essas ideias estivessem vivas na sociedade de novo. Lembra? O contexto é medieval. Como eu disse a vocês, nas nossas próximas palestras eu vou falar um pouco mais de Shakespeare, não vou fazer nenhuma biografia dele, mas a gente sabe aí, né, que a gente está falando de um dramaturgo, de um poeta sensacional. Inglês, nasceu aí em 1564, viveu 50 e poucos anos, e debaixo, né, da batuta do Renascimento elisabetano, né, foi sustentado pela coroa, chegou muito longe, né, foi um ator e um dramaturgo muito reconhecido no seu próprio tempo. E hoje é a nossa maior referência no mundo, né, acerca de teatro. A gente pode dizer, sim, que é o maior escritor de língua inglesa e o dramaturgo mais influente. Vamos nós, então, falar um pouquinho de Otelo. Aí a gente tem um quadro de Muñoz de Grein, um espanhol também do século XIX, e que retrata uma cena fundamental, né? Que é a morte de Desdêmona. Vamos lá. Bem, mas o que, que é isso? Esse tanto de caixinhas? É, eu vou fazer assim todas as nossas apresentações, assim como eu fiz com Hamlet, estou repetindo aqui. Vou sempre separar 14 cenas, 14 ideias breves para trazer os textos, porque são obras de teatro, né? Então, acende a luz, entra Desdêmona, ela diz oi. Então, é difícil transmitir isso. Então, nós vamos resumir da maneira mais singela possível, só para que todos tenham conhecimento da obra, né? Quem aqui já leu o livro Otelo? A pessoa fica triste. Então... Quem aqui já viu o filme? Aí, isso, gostei, muito bom. E quem é que vai assistir o filme quando sair daqui? Isso aí. Assistam. Kenneth Branagh, assistam, fundamental. É uma obra-prima, das coisas mais bonitas feitas para o cinema. Vale muito a pena. Vamos lá. Então, nós vamos seguindo essas setinhas e nós vamos rapidamente gerar aí uma ideia sobre a história. Então, o que, que acontece? Existia em Veneza um nobre chamado Brabâncio. E ele tinha uma filha que não era nobre pelo berço, ela era nobre pelas virtudes que ela tinha, que era Desdêmona. É uma pessoa de caráter, uma pessoa com virtudes, uma pessoa limpa. E, além de tudo, se conta que era uma mulher belíssima. Então, todos os pretendentes de Veneza vinham atrás dela, e ela rejeitou a todos. Mas entregou seu coração nas mãos de um mouro, um estrangeiro de pele escura. Vocês estão entendendo o drama disso? Que era Otelo, um herói de inúmeras batalhas e que estava a serviço dessa corte italiana. Só que aí tem um pequeno detalhe. Iago tinha um tenente, que era Cássio, também como ele, um homem de muitas vitórias, um homem muito honrado. E ambos... por desgraça, caíram na mira de um mau caráter chamado Iago. E esse é o grande vilão da nossa história. E, na minha opinião, o vilão mais incrível que Shakespeare escreveu. É excepcional. A atuação dele é excepcional. A presença dele na obra é excepcional. Aí, o que vai acontecer? Iago, esse vilão... ele odeia Otelo e Cássio, porque são os mocinhos de Veneza, são os heróis. E ele quer o lugar dessas pessoas. E é um homem que tem fantasias, a cabeça dele é meio louca, ele vê coisas. Então, ele imaginava que esses homens queriam a esposa dele. É um lunático. Aí, o que, que acontece? Dentre os pretendentes que Desdêmona... desdenhou, existia entre eles uma figura chamada Rodrigo, um homem comum, de cabeça fraca, fácil de ser manipulado, como Iago precisava. Então, Iago vai utilizar Rodrigo de testa de ferro para suas tramas. Fica de trás, dizendo, oh, Otelo, como eu te amo. Oh, você, meu senhor. Oh, Cássio, meu grande amigo. E Rodrigo vai na frente, amando dele, acabando com esses dois personagens. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é, eles vão delatar o casamento de Desdêmona e Otelo. Vão lá, vão bater na porta do Brabâncio de madrugada. Senhor, senhor. Olha, você sabe onde sua filha está? E assim vão levar Otelo a descobrir que Desdêmona tinha fugido na calada da noite com Otelo. O fato é que tudo isso vai parar na frente do governador. Estão todos lá, um diante do outro. E Brabâncio está acusando Otelo de feitiçaria. Porque um mouro, um homem de pele negra, mais parecido com um monstro, era para dar medo na filha dele. Não era para ter o amor dela. Então, ela foi enfeitiçada. E Otelo vai chegar lá e vai contar como foi que ela se apaixonou por ele. E vai dizer, olha, Brabâncio, eu me convidava para ir à sua casa. E, quando eu chegava lá, ele queria saber das histórias da minha vida. E eu lhe contava. Desdêmona ouvia. Ouviu as minhas dores, ouvia como eu superei com coragem os desafios da minha vida e ela se apaixonou pelas minhas virtudes. Alô? Ela se apaixonou pela minha coragem. Ela se apaixonou por tudo que eu fiz. E aí mandam chamar Desdêmona e ela diz, é isso, eu o amo. E esse casamento, então, é aceito. Só que aí tem um pequeno detalhe. O casamento é aceito, tudo bem. Podem ficar casados, consumar o casamento, está tudo certo. Mas Brabance olha para o Otelo e põe uma pulguinha atrás da orelha dele. Diz assim, olha, eu sou o pai dela. Ela me ama. Sabe o que ela fez comigo? Me enganou. Sabe o que ela vai fazer com você? E ele estava apaixonado, não deu a mínima, fingiu que não ouviu e foi embora. Recebeu uma missão de ir para Chipre, defender a ilha dos turcos. E a esposa dele, uma mulher muito valente, muito brava, né? Desdêmona levanta a mão e diz ao governador, eu quero ir com meu esposo, eu vou à guerra. E aceitam que ela vá. E assim vão todos para Chipre, todo mundo para Chipre. Chegou lá, não tinha mais guerra, porque os navios turcos afundaram no meio do caminho, está tudo certo, vamos agora à lua de mel, vamos comemorar, vamos fazer uma grande festa, é tempo de paz. Nem tanto assim. Iago, então, como vocês estão vendo aí, ele vai começar a tramar para Cássio. Cássio era um homem correto. Sabe aquele povo que não bebe, toma um copo de uísque e sai tropeçando aqui para lá? Era desse tipo. Era um homem todo regrado. E vai cair na lábia, vai beber, vai cair numa confusão que Iago planta. E aí o que, que acontece? Otelo é obrigado a tirar o posto dele de primeiro tenente. Porque se portou como um arruaceiro. E aí Iago dá a dica para ele, fala assim, olha... Cássio, já sei como eu faço contigo. Chega bem perto de Desdêmona, cola nela e pede para ela interceder junto ao general. Ele fala isso para Desdêmona e, por outro lado, o que ele começa a fazer? Torturar Otelo. Então, ele começa a dizer para o Moro, achei que Cássio estava meio perto da sua esposa. Sabe essa coisa? Que a pessoa não diz nada e cutuca. Aí começa a dizer, não, eu tive um pensamento, mas eu não. Esse pensamento é um absurdo, porque eu amo Cássio. Que pensamento você teve, Iago? Não, eu não posso... Iago? Não, mas eu não posso... Mas, Iago... Mas... Aí, até que ele faz parecer que o Moro é que está tirando dele, mas que ele não é maledicente. Então, a coisa é toda a trama, é toda ardilosa, e ele começa... Eu achei que Cássio, né? Você viu? Olha, Desdêmona. Até que chega uma hora que o Moro enlouquece. É interessante, né? Tem cenas em que o Moro chega a vomitar. Ele tem ataques epiléticos e mostra essa tortura mental de não saber o que é a verdade, de olhar e ver aquela mulher que ele amava num dia e, no outro lado, uma mulher que ele já não sabia quem é, na mesma figura, na mesma pessoa. Ele começa a entrar em transe com isso. E aí Otelo, é claro, pede provas para Iago. Tudo bem, ok, mas eu quero provas. O que Iago vai fazer? Dá as provas que ele pediu. Claro, plantadas. Vai pegar um lenço que Otelo tinha dado de presente para ela, herança da sua mãe, e vai dizer assim, olha, eu vi com Cássio. E aí joga o lenço lá nas coisas de Cássio, vai começar a tramar. Vai fazer Otelo ouvir uma conversa dele com Cássio, e Cássio falando sobre o que tinha feito e deixado de fazer com uma prostituta, e ele faz... Otelo pensar que era com Desdêmona, vai dar as provas, porque quando a pessoa está querendo ver o chifre na cabeça do cavalo, é impressionante como ela acha, né? E é exatamente isso que vai acontecer. E aí o que acontece? Otelo fala, eu quero vingança, você mata Cássio, eu mato Desdêmona. E ele vai lá e enforca a própria esposa. Imagina a dor, era o amor da vida dele. E ele vai fazer com as próprias mãos, se sentindo injustiçado, ferido e enojado de estar ali do lado daquele ser humano tão vil. E a mulher, uma santa. E, por outro lado, Iago vai lá resolver a questão com Cássio. Coloca Cássio contra Rodrigo. Eles dois vão lá, duelam. Rodrigo morre. Só que, antes de morrer, Rodrigo já estava cansado de Iago, que sempre prometia a ele que ele ia ter Desdêmona, e nunca teve nada. E ele tinha escrito umas cartas e deixado no bolso, contando as tramas de Iago. E Cássio não morre nessa situação. Estão chegando uns nobres de Veneza e vão ver aquela cena sangrenta toda, né? E aí o que vai acontecer? A criada de Desdêmona entra no quarto e vê que ela está morta e começa a gritar: assassino, 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 o Moro é um assassino. E os nobres vão lá ver o que é que tinha acontecido. E ele começa a explicar: olha, não é que eu sou um assassino. Essa mulher é que vocês não sabem quem é. Isso é uma víbora. E ele começa a dizer do lenço, das coisas que tinham acontecido, de Cássio com ela e por que ele tinha matado. E a serva diz assim: não, o senhor foi enganado. Porque a serva era esposa de Iago, inclusive. Diz: olha, fui eu que peguei o lenço. Eu dei para ele. Eu não sabia para que ele queria, eu dei. Foi eu que roubei. Eu estive do lado dessa senhora todos os dias enquanto ela esteve aqui. Ela nunca esteve sozinha com Cássio, eu lhe garanto. E aí, quando os governantes chegam, trazem também as cartas que Rodrigo tinha no bolso. E aí contam para o Mouro toda a trama, como tudo havia sido tramado nos mínimos detalhes. E, é claro, Otelo morre. Otelo se mata com uma adaga que ele tinha no quarto. Iago mata a esposa para que ela não falasse ainda mais. E Cássio vai ser feito governador da ilha de Chipre por esses nobres venezianos. E a ele vai caber a pena de Iago, que também vai ser assassinado. Em outras palavras, morreu todo mundo. Não ficou um vivo. Morreu todo mundo. Nossa, mas essa confusão toda para morrer esse tanto de gente? Lembra que não é bem uma morte, né? Vamos ver, então, do que é que isso tudo está falando. Então, aqui foi um breve relato. Deu para a gente entender esse pedaço? Eu tentei sintetizar o máximo possível a história. Então, em outras palavras, Otelo é um homem que duvida dele mesmo. É o Mouro, é o homem de pele escura, é o estrangeiro. Embora Desdemona tenha se apaixonado por ele pelas suas virtudes, mas ele duvida dele mesmo. Então, Otelo vai lá e consegue plantar nele a desconfiança, os ciúmes. Iago, perdão. Consegue plantar nele a desconfiança, os ciúmes. E, quando ele é tomado por esse sentimento, ele perde a visão. Ele já não sabe mais o que é e o que não é. E, nessa hora que ele perde a lucidez, que ele perde a visão, o pior dele e de todo mundo é suscitado. E a gente tem aí toda essa tragédia. É isso, ok? Eu trouxe para hoje três reflexões, três análises filosóficas para essa obra. Eu acho que tem três pontos que são cruciais, que são fundamentais para essa nossa experiência com Otelo. A primeira delas é de que Shakespeare, entre muitas coisas, é uma especialista em tipologias. Toda obra de Shakespeare tem um pouco esse intuito de nos apresentar alguns tipos humanos. De dizer, olha, existem pessoas que são assim, existem pessoas que são assim e existem pessoas que são assim. São obras que têm esse intuito de trazer essas tipologias para que a gente tenha um autoconhecimento melhor, para que a gente conheça mais da natureza humana. E aqui a gente tem os três personagens fundamentais dessa obra. Desdêmona, Otelo e Iago representam três tipologias. Aqui eu trouxe um esquema que foi utilizado na Grécia clássica amplamente, que foi apontado por Platão no seu quarto livro da República, no quarto capítulo da República, em que ele vai descrever as tipologias humanas. E ele vai dizer assim: olha, todo ser humano tem dentro de si três elementos constituintes. Um elemento racional, um elemento colérico e um elemento concupiscente. Todo ser humano tem dentro de si esses elementos. Mas existem seres humanos em que o elemento racional é predominante. Então, a gente vai dizer que esse é um homem racional. Ele tem tudo, mas tem algo que predomina. Existem seres humanos que o elemento colérico predomina. Então, a gente vai dizer que é um indivíduo colérico. Existem seres humanos em que o elemento concupiscente predomina. Então, a gente vai dizer que esse é um indivíduo concupiscente. Entendem? E o que ele estava querendo dizer com essas palavras? Racional, colérico e concupiscente. Racional não é o homem que pensa muito, não é quem está agindo de uma maneira intelectual. Racional é o homem que, quando ele discerne, quando ele consegue inteligir algo como bom e como válido, ele consegue optar por isso e sustentar. Apesar de não lhe ser conveniente, apesar dele estar desejando outra coisa, mas se ele entende que o que é bom e o que é válido é aqui, ele consegue sustentar isso. Apesar de todos os apelos dos seus próprios instintos, de ameaças do meio, ele sustenta. Então, para Platão, esse é o homem racional. O que é o elemento colérico para Platão? Aqui, colérico não tem a ver com cólera, com raiva, como é na nossa concepção. Mas colérico aqui tem a ver com emocional. Tem a ver com. Porque a tradução é ruim. Talvez a melhor tradução não seria colérico, seria irracional. É o elemento em que eu não estou pensando. Então, talvez seja mais correto dizer irracional do que colérico. Então, são as nossas emoções. É o elemento em nós que deseja, que ama, que quer. Platão explica na República que esse elemento colérico, né, emocional, naturalmente no ser humano, acompanha a razão, acompanha o elemento racional. Então, num homem saudável, na concepção de Platão, saudável, psicologicamente saudável, quando ele define que isso é o bom e que isso é o válido, ele fica motivado nessa direção, ele passa a desejar, ele passa a querer isso. Mas Platão adverte, olha, se ele não teve uma boa educação, se o caráter dele foi deformado no processo educacional, ele vai começar a gostar daquilo que não é bom para ele. Então, tem algo dentro dele que diz que o válido é para cá, mas ele quer mesmo é o que está para lá? É um problema de deformação do caráter, na visão de Platão. Então, qual que é a diferença, né, de um elemento para o outro? É que aqui eu faço o que é válido. Aqui eu tenho valores, eu sei o que é o certo, eu sei o que é válido, eu primo por isso. Mas, de vez em quando, me dá um desejinho que eu não sei segurar. E eu dou uma escorregada. Então, é um homem de valores que dá uma escorregada, ele não sustenta sempre. De vez em quando, ele tem ali um calcanhar de Aquiles. E, por fim, o elemento concupiscente. O concupiscente são os nossos instintos, é o que nos aparenta com os animais. Então, qual que é o problema de quando esse elemento ele é predominante? Qual que é o problema do homem concupiscente? É que, como ele não tem nenhum tipo de controle sobre esses elementos mais passionais, sobre os seus desejos, sobre as suas sedes, muitas vezes ele tem sede e deseja coisas que são muito ruins para ele e para os demais. Porque ele não tem controle quando essa parte está predominando. Aí o que começa a acontecer? Começa a acompanhar essa sede. Uma má intenção aqui, uma agressão ali para conseguir o que se quer. Então, ali ele mente, ali ele inveja, ali ele é vulgar. Ali, entende? Dá muita brecha para a expressão do pior do ser humano. Aí vem a agressividade, vem a cólera, vem a maldade, vem tudo isso. Porque ele não tem controle sobre esse elemento. Então, aqui, muito bacana isso, né? Você vê que no texto fica muito claro como ele quer que a gente distinga um personagem do outro. Ele quer que a gente saiba como é um homem que concebe o que é válido, tem inteligência para perceber o válido no meio do que não é válido e optar pelo válido. E ser capaz de sustentar isso apesar dos seus desejos, das suas paixões, das coisas que ele poderia ganhar não vivendo o que é válido. Não vivendo o que é honesto, o que é bom. Ele quer que a gente veja o tipo Otelo, o tipo colérico, que é esse homem que, tudo bem, tem valores, tem esse elemento racional presente também, mas não consegue sustentar sempre. Ele escorrega. E quer que a gente conheça Otelo, um homem desprovido de valores, em que o elemento concupiscente predomina sempre. E aqui ele coloca Otelo como personagem principal. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que nós somos Otelo. Ele quer que a gente se ponha no lugar de Otelo por um instante. Ele quer que a gente se coloque no lugar desse mouro e viva os dramas que ele vive. E perceba que não adianta o cara ser um grande herói, ter tanta coragem, tantas virtudes, se ele tiver uma falha moral, se tiver um ponto em que ele é imoral e ele não atua, se ele deixa essa brecha para a consciência dele, é aí onde ele vai cair. Então, na visão de Shakespeare, que é essa visão clássica dos ideais clássicos, né, filosóficos, a ideia é simples. Nós somos seres humanos e somos falhos e podemos tentar nos corrigir nos nossos defeitos e errar mil vezes. Não existe pecado. Não tem problema errar. Pode errar a vida toda, mas não pode admitir a falha. Uma coisa é dizer assim, ah, eu sou preguiçoso mesmo. Outra coisa é, eu sou preguiçoso, vou tentar hoje não ser. Não dei conta. Tudo bem, dormi em paz, amanhã você começa de novo. Não precisa traumatizar. Vale. Mas isso de que, é só uma preguicinha. Ah, e às vezes eu minto um pouco. E da gente ir conformando e deixando esses elementos fazerem parte da nossa vida, isso não. Ele vai mostrar na figura de Otelo que esse é o erro crasso que comete um indivíduo colérico. Esse é o erro crasso desse homem. E é aí, é por isso, é por causa dessa concepção e dessa permissividade que todos os males vão se estruturar. Ok? Mais um passinho. Como nós falamos lá em Hamlet, né? Um elemento que define a tragédia é a falha trágica. Então, está indo tudo, todo mundo vivendo bem bonitinho. Aí, num momento, de repente, não mais que de repente, o que acontece? O personagem principal comete a falha trágica, ele comete um erro, ele tem um deslize moral. E esse erro vai fazer com que tudo venha abaixo. Qual é a falha trágica de Otelo? A insegurança. Tem sintoma no ciúme. O ciúmes é um sintoma, porque a falta de confiança na gente mesmo pode se expressar de inúmeras formas. E aqui o sintoma proeminente é o ciúmes. Mas tudo acontece, tudo se desenrola quando o sujeito olha na cara dele e fala assim, ela não pode te amar. Quase que o Iago fala assim, se enxerga. Com outras palavras, é isso que ele diz. Iago vai dizer assim, olha, não é natural que ela lhe ame. Com essas palavras, não é natural, não faz parte da natureza. Quando ela podia ter um homem que tivesse a cor da pele dela, o status social dela, por que, que podendo ter um nobre, um homem belo, por que, que ela teria você? Isso não é natural. Ele vai dizer, Iago, assim como o pai Brabâncio também disse a ele antes. E sabe qual que é o problema? É que a gente vive isso no nosso mundo atual de uma maneira muito intensa. E é por isso que essa é a minha obra preferida de Shakespeare, né, Otelo, como eu já disse a vocês da outra vez, porque Eu acho que isso é uma das experiências mais importantes da existência humana. É o reconhecimento que todo indivíduo tem que ter do valor próprio. O meu valor não pode estar na sua mão. Não é você que diz se eu valho ou se eu não valho. O meu valor eu tenho que reconhecer. Então, a gente está vivendo um momento em que todo mundo sai levantando um monte de bandeiras e dizendo como se aceita na sua aparência, nas suas escolhas. Você conversa com a pessoa 5 minutos e você está vendo que é da boca para fora. Essa é uma experiência muito forte. E lembra, o valor de Shakespeare. A gente não está aqui para falar do vizinho, a gente está para falar da gente. Então, olha no espelho e pensa. Eu, com a aparência que tenho, eu vejo o meu valor? Eu acho que eu valho assim? Ou eu acho que eu valeria mais se eu fosse mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo? Eu acho que eu tenho valor pelo que eu sou? Pela aparência que eu tenho, eu vejo valor nisso? Ou é o tanto de psiu que eu ouvi na rua que vai dizer se eu tenho valor ou não, que vai deixar a minha autoestima alta ou baixa? Pela cor da pele que eu tenho, pelo cabelo que eu tenho, pelos dentes que eu tenho, eu acho que eu valho da forma que eu sou? Acho mesmo no fundo do meu coração? Porque isso é como eu estou dizendo, não adianta a gente declarar. Declarar aos quatro ventos, a gente pode declarar o que quiser. Mas aqui isso não conta quando o assunto é segurança. É olhar no fundo do nosso coração e ver o que a gente realmente considera. A minha condição financeira, a minha condição social. Eu tendo só o que eu tenho, eu acho que eu tenho valor? E quando chega uma pessoa com mais dinheiro perto de mim, eu começo a olhar assim? Eu invejo, eu abaixo a cabeça, eu falo diferente do que quando eu estou falando com uma pessoa que não tem dinheiro? Ou eu acho que eu tenho valor com o que eu consegui? Essa é a minha profissão, me dá isso, isso me deu o estilo de vida X e isso vale. Isso tem valor. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? E é assim com todas as coisas que existem na nossa vida. Pela minha condição intelectual, eu acho que eu tenho valor pela condição intelectual que eu tenho? Ou quando chega perto de mim uma pessoa que estudou mais, que tem mais informações do que eu começo a falar assim, como é que eu faço? Então, essa obra foi escrita para falar disso. Essa é a falha trágica de Otelo. Essa é a ideia fundamental dessa obra. O nosso valor é dado por nós. É uma questão de reconhecimento da nossa condição humana. E o nosso valor, então, vai ser dado por isso, por esse reconhecimento. Quem está fora não tem o direito de dizer o quanto nós valemos. E é um erro trágico. Acreditar nisso, no preço e no valor que as pessoas nos dão. Ah, eu tinha um namorado e ele me deixou. O que você pensa? Coitado desse infeliz, vai viver sem mim? Ou você pensa, nossa, mas também ela era mais nova, ela era mais alta, ela tinha 1,20 de perna. O que você pensa? Entendem o que eu estou querendo dizer? Mas ele me deixou, então ele não sabia que eu tinha valor. O problema é dele que não sabe. O nosso problema não é esse. A questão é, você sabe que você tem valor ou não sabe? E o que Shakespeare está dizendo na obra é, se não souber, você vai viver as dores dessa falha trágica. E eu acho lindo ver no final aquela cena, e é uma cena que vem muitas vezes no dia, às vezes, num dia várias vezes vem na minha cabeça, que é aquela cena em que você tem Desdêmona, sua criada, Otelo, Iago, todos mortos, ensanguentados em cima de uma cama. Ah, mas que beleza tem nisso? A beleza de recordar o desfecho da vida de um ser humano que não reconhece o próprio valor. Que não reconhece que o nosso valor não é dado por essas características. que o nosso valor está na dignidade de ser um ser humano. Não está nesses elementos. E todas as diferenças que nós temos e particularidades, se são nossas, se são a forma que eu, como ente, encontrei de me expressar, são válidas e naturais. E por isso são boas. E se tem uma pessoa com a mente muito estrita que não consegue reconhecer esse valor, o problema é dela, não é meu. Então, essa questão da valorização não é uma bandeira que a gente precisa levantar. É uma reflexão muito profunda que a gente precisa fazer. Não é um grito para fora. É um silêncio que a gente rompe por dentro. E, por fim, para a gente ir embora, que é uma questão forte, né? Eu sei, e sugiro que reflitam, pensem sobre isso. É o nosso tema fundamental. É a história do amor platônico dentro dessa obra Otelo. Então, um parêntese bem rápido, né? Otelo amou Desdêmona, e Desdêmona amou Otelo. E o que é muito bonito é o motivo desse amor, né? Ela era uma mulher virtuosa, amava a bondade, amava a justiça, amava a coragem, amava a bravura. E Otelo era um representante disso. Não importava para ela como ele era. Ela não se apaixonou pela aparência dele, ela não se apaixonou pelas posses que ele tinha. Ela amou o que ele conseguia encarnar dessas grandes realidades essenciais humanas. E a isso chamamos amor platônico. É o amor pelo inatingível, mas não porque... um é Montec e o outro é Capuleto. Não é por isso que é inatingível. Não é inatingível porque meu pai não quer ou minha mãe. Não é por isso. É inatingível porque você não pode pegar. E por que eu queria, né, terminar o nosso encontro de hoje falando sobre isso? Porque a gente está vivendo um momento histórico, social, em que a gente carece de amor platônico. Em que carece a gente aprender a amar as coisas que são sutis. Se eu chegar para você e disser, olha, você pode ir ali fora para mim pegar 3 quilos de ética, dá para pegar? Não dá, é sutil. Se eu for lá e falar assim, olha, Roberto, 200 gramas de respeito, dá para pegar? Não, são coisas impalpáveis. E está faltando na nossa sociedade o amor por essas coisas, o amor pelas coisas que são intocáveis, inatingíveis. Está faltando amar a bondade, está faltando necessidade de compaixão, desejo de compaixão. O que está acontecendo é que a gente está desenvolvendo uma paixão visceral por tudo aquilo que a gente vê. Então, a gente tem se enamorado das coisas que a gente pode tocar, cheirar, ouvir, degustar. A gente está se apaixonando por isso e só por isso. E a gente chega ao extremo de amar isso nas pessoas. Então, eu amo essa pessoa enquanto o sabor dela me traz um prazer. Pode ser que, de repente, eu olhe para um outro corpo que eu pense que vá me dar mais prazer. Então, esse já não serve mais. Porque a gente está tendo uma relação nesse nível com todas as coisas. Isso se chama materialismo. É esse enamoramento desmensurado por tudo aquilo que a gente pode tocar, ver, pegar, por tudo que é material. E isso nos faz superficiais. A gente começa a gostar só da superfície das coisas. E qual que é o ponto negativo disso? É o que falávamos há pouco. Tudo aquilo que não é superficial a gente deixa de acessar. Então, não dá mais para a gente falar de respeito, de bondade, de compaixão, de nada disso, com uma pessoa que é superficial, porque ela não vê essas coisas. Isso não faz parte da vida dela, da existência dela, não relaciona com isso. Se a gente quer que ela assista um filme, tem que jorrar 1 litro de sangue, tem que ter desespero e tem que ser visceral, senão ela não vai querer. Se tiver uma música, tem que ser agressiva e tem que ser estrondante, porque senão não vai sensibilizá-la. E a gente começa a tratar as pessoas assim, como se elas fossem portas. Como se fosse algo que você tem que golpear muito para que elas acordassem. Isso não é pedagógico, não é assim que educa. Não se educa no meio da violência. A gente educa numa atmosfera de respeito e de amor. É seduzindo para as coisas válidas, é mostrando as coisas belas, é mostrando as coisas na sua máxima perfeição, que a gente vai ter chance de fazer com que as pessoas se deslumbrem por essas coisas. Não é agredindo as pessoas que a gente vai fazer com que elas gostem do que é válido. Não é por aí. Então, acho também muito bonito esse contexto do amor de Otelo e Desdêmona, porque faz a gente lembrar disso, que a gente pode ter contato com tudo aquilo que é material. Não tem problema ter bens, ter posses, ter dinheiro. Nada disso diminui o homem no seu caráter, por si. Não quer dizer que porque uma pessoa não tem nada, que ela é virtuosa. Isso não quer dizer de forma alguma. Mas, por outro lado, a gente tem que aprender essa arte de estar vivendo e se relacionando com coisas que são materiais, mas sem deixar de amar as coisas que são essenciais. Então, eu vivo essa realidade de tempo, espaço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar a comida do peixe, eu tenho que molhar o pé de manjericão, eu tenho que fazer as coisas aqui desse mundo concreto. Mas nem por isso eu posso deixar, eu posso tirar o olho da bola, eu posso perder a visão do que é válido, do que é honesto, do que é respeitável, do que é digno, do que é íntegro, do que é o amor, do que é a paz. Eu não posso perder o olho dessas coisas, porque estou vivendo um mundo muito corrido e com coisas muito concretas ao meu redor. E daí nasceu a filosofia. Um dos motivos da existência da filosofia é isso, né? É resgatar o sentido da existência humana. Que sentido tem viver uma vida em que a gente só come, dorme, trabalha e faz coisas? O sentido da vida está justamente na nossa capacidade de reconhecer o significado da vida e de viver essa significância em todas as pequenas coisas que nós temos para viver no nosso dia a dia. Então, a gente pode viver toda a plenitude da vida lavando louça, toda a plenitude da vida humana, que se encontra no amor, na sabedoria, na justiça, na beleza. Eu posso fazer isso trocando uma fralda. Eu não preciso fazer uma coisa especial para que algo tenha significado. A significância pode estar nas pequenas coisas. E talvez se a gente conquiste em algum momento recuperar esse significado da vida, esse significado das pequenas coisas que constituem o nosso cotidiano, quiçá a gente possa viver uma vida com menos pressa, menos ansiedade, uma vida em que a gente corre, corre, mas não sabe muito bem para onde está indo, e uma vida com menos medo do presente, do futuro. Porque já está plena, porque já se entende por que nós nascemos, né? Eu acordo de manhã sabendo o que eu vim fazer aqui. Que o objetivo desse meu dia é ser mais humana, é ser mais bondosa, é ser mais humana, porque isso é o que eu sou. Eu não posso me realizar sendo uma coisa que eu não sou. Isso é o mais importante, não importa o que eu vá fazer. O que importa é que naquilo que eu vá fazer eu consiga me realizar na minha natureza, na minha verdade. A minha verdade é humana. Não é superior nem inferior a nenhuma outra natureza, mas essa é a minha natureza humana, é o que nós somos. E essa é a minha conclusão, inspirada aí no Otelo de Delacroix. É isso. Obrigada pela atenção de todos vocês.
Absent more, absence comes.